de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Salve, salve, vamos à luta, salve, salve, ouvintes da Rádio Cultura mais livre de todas. Aqui é a Mariane Antunes, também jornalista dessa emissora. A minha contribuição para o programa de hoje, de tão importante, sobre a luta feminista, cumprimentando as convidadas, a Carol e a Bruna, quero pedir para a gente ouvir um trechinho de Pagu, essa música tão icônica nas vozes aí da Rita Lee e da Zélia Danca. Um abraço a todos vocês, seguimos firme, vamos à luta, a luta continua. Um abraço a todos.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser cartão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta.
Adoro essa frase.
Não sou freira, nem sou puta.
É isso aí, gente. Então, obrigado, Mari. Obrigado pela participação. A Mari, que é a nossa companheira aqui da rádio. E então, a gente começa esse segundo bloco, gente, com um relato da nossa amiga, que também já participou aqui no Vamos à Luta, Mestranda Gaivota, né? Ela tem um trabalho muito importante desenvolvido lá no Caximba. Então, André, solta o áudio da Mestranda Gaivota, por gentileza.
Boa tarde. Eu, Mestranda Gaivota, projeto Move Vidas, na ocupação do Caximba, em Curitiba. É, falar sobre as mulheres, né? A maioria das mulheres, elas são o alicerce, a coluna da família. No nosso caso, nos nossos cadastros, nos nossos atendimentos. Infelizmente, elas foram as mais prejudicadas nesse momento de Covid, pois a maioria são diaristas, né, empregadas domésticas, faxineiras, e com tudo isso, elas foram dispensadas do seu trabalho ou diminuiu os dias de diarista, por exemplo. Então, é muito triste a gente saber o quanto elas penam com isso e acabam deixando de atender as necessidades básicas da família. Então, tudo isso atingiu grandemente a família, onde a mulher é a base. E nós ficamos muito entristecidos com isso, né? Quanto projeto que nós podemos fazer é auxiliá-las, já que nós não podemos estar atendendo em grandes grupos. Nós separamos em grupos de 10, de 15, mesmo com a distribuição de alimentos, roupas, calçados, higiene pessoal. Porém, nós sabemos que uma família não precisa só disso, né? Mesmo a gente morando numa ocupação, não pagando água nem luz, mas tem uma grande necessidade com os filhos. Nesse tempo de material escolar que a maioria comprou, outros a gente doou alguns materiais que conseguimos com amigos, as aulas não voltaram, então a gente vê o grande prejuízo. Estamos aqui para servir a comunidade e lamentar esse momento tão triste, tão sofrido que o mundo está vivendo, mas que as maiores prejudicadas realmente são as mulheres.
Obrigado, obrigado, Mestranda. Muito importante esse relato e aproveito o relato da Mestranda Gaivota, né, para falar com a Bruna, já que ela trouxe essa questão da alimentação, né? E a gente percebe que agora na pandemia, nessa nova onda, né, a fome está sendo um grande problema, né? A gente até fez um programa sobre alimentação. Então, Bruna, fala pra gente um pouco como é que é a relação, né, de vocês com o alimento, com o MST, que tem várias atividades em relação a doações. A gente mesmo que eu sou do SIC, nós já recebemos doações lá para direcionar para as famílias mais carentes, né? Várias toneladas de alimento. O MST vem atuando com muitas doações e é um trabalho muito importante e agora se faz ainda mais importante. Então, conta um pouco pra gente sobre essas ações, sobre as atividades que vocês desenvolvem relacionadas aí à alimentação.
quando nós vamos dialogar, conversar sobre nossas mulheres do MST, mas a agricultura familiar como um todo, não tem como a gente não reconhecer a importância, o papel fundamental que as mulheres desenvolvem nesse sentido da produção de alimentos. Porque na agricultura, no geral, o que a gente percebe é que os homens cuidam das áreas onde produz mais renda, que seriam as áreas maiores, que aí no geral são monocultivos, e as mulheres que cuidam da horta, do quintal, dos pés de mandioca, da batata doce, dos alimentos que realmente vai manter a família. Então, quando a gente vai falar do alimento diretamente, a gente pode relacionar as mulheres e já reconhecer e valorizar a importância das mulheres nesse sentido da produção do alimento enquanto agricultoras camponesas. E o movimento vem dialogando aí desde sempre, né, a importância da produção de alimento. Nós colocamos que o papel fundamental da reforma agrária, nós valorizamos a reforma agrária, a importância da reforma agrária é no sentido da produção de alimento. E aí, nesse momento de pandemia, a gente vê a possibilidade de dialogar mais com a sociedade nesse sentido. Então, através das ações de solidariedade, nós cumprimos o nosso papel de produzir alimento e daí possibilitar o acesso para a classe trabalhadora, aí em alguns locais comercializando, mas na grande maioria através das ações de solidariedade. Então, nesse período a gente vê isso, mas também a gente vê a possibilidade de dialogar com a sociedade qual que é realmente a importância da reforma agrária. Então, as ações de solidariedade que já aconteceram muitas aí em todo o Brasil, em todos os espaços onde o Movimento Sem Terra está, elas nos deixam muito orgulhosas pela nossa capacidade de poder produzir e também fazer essas ações, mas ao mesmo tempo nos deixa preocupado com a falta de políticas públicas para atender as famílias e as pessoas da classe trabalhadora como um todo, né?
Infelizmente, né? Muito triste, e é muito importante o trabalho do MST e tantos outros trabalhos de coletivos que estão fazendo arrecadações, e porque o momento é um momento de muita dificuldade, tá, gente? Então vamos seguindo aqui. A partir de agora a gente vai trazer algumas perguntas enviadas por mulheres, né, que ouvem e colaboram com o programa Vamos à Luta. Então a gente vai começar aí com uma pergunta. Libera pra gente, André, a primeira.
Olá, meu nome é Mariana Camargo. Eu sou jornalista, moro em Curitiba e gostaria de perguntar para as convidadas, para a Carol e para a Bruna, o que elas pensam sobre a questão dos homens não entrarem no debate sobre a luta feminista. Eu tenho uma percepção e uma observação que existe uma séria resistência deles entrarem no debate por conta de N motivos, assim, né? Ou minha opinião não vai ser aceita, ou a luta é delas, ou eu vou ser detonado. Então é sempre assim um subterfúgio para que o debate não avance. O que me deixa bem incomodada, e eu classifico isso como uma ignorância perniciosa, assim, né? A partir do momento que eu sei e compreendo, eu vou precisar agir de outra forma e vou precisar realmente entrar nesse debate e lutar junto com as mulheres, né? E isso eu vejo também dentro até de discursos assim muito progressistas, né? Que consideram a causa importante, o debate importante, só que eu me ausento desse debate. Então a pergunta é essa. Eu gostaria de agradecer o convite e mandar um abraço pro meus amigos do Vamos à Luta. Isso aí.
Obrigado, Mari, valeu a participação aí. Então vamos começar com a Carol, por gentileza. Você responde pra gente aí quais são as suas impressões sobre a pergunta da Mari, por gentileza.
Achei a pergunta da Mari sensacional, extremamente perspicaz. A gente realmente encontra esse limite, né? O debate das mulheres encontra esse limite, e eu acredito que é um limite muito semelhante com o limite do debate antirracista, porque existe, é necessário que o outro lado, né, para entrar no debate feminista, assuma alguns privilégios. E assumir privilégio é uma coisa muito difícil, você desconstruir o seu lugar social é uma coisa muito difícil. Então, acho que esse é o primeiro limite, né? Assumir esse lugar de privilégio na nossa sociedade. A segunda coisa é um preconceito, assim, uma coisa como que o debate das mulheres é um debate de menor importância, o debate dos negros também seria um debate de menor importância, que o importante mesmo é a gente debater classe, por exemplo. E aí eu faço uma retomada da luta das mulheres no mundo, que é uma luta que nasce no movimento operário, que nasce no movimento de trabalhadores, né? Nasce ali na Revolução Russa, e a primeira ideia é que esse dia fosse o dia de luta internacional das mulheres. Mulheres que estavam lutando por melhores condições de trabalho, porque as jornadas de trabalho chegavam a ser de 16 horas, lutando contra o trabalho infantil, porque seus filhos tinham que ir para as fábricas ainda criança. Então esse é o berço da luta das mulheres no mundo. E o 8 de março foi muito esvaziado desse sentido, né? Hoje a gente vê o 8 de março se tornar um dia de ai, dar flores para as mulheres, e enfim, mas sem discutir essa condição. E aí a gente vê esse movimento vir pela luta pelo direito ao voto, na luta pelo direito aos direitos sexuais e reprodutivos. E aí a gente vê o avanço que é a luta do movimento feminista negro. Então as mulheres negras propuseram a chave da interseccionalidade, que é você ampliar o olhar e olhar para essas mulheres pelo olhar de gênero, raça e classe. Então, numa sociedade como a nossa, que a gente tem uma diversidade tão grande de mulheres, é preciso que esse olhar seja mais totalizante, e aí esse é o avanço que o feminismo negro traz, sem deixar que as conversas sobre trabalho, sobre direitos, fiquem de fora. Então, a gente não quer só poder tirar roupa, fazer aborto, enfim, a nossa discussão é muito mais ampla. Então, acho que o reconhecimento da potencialidade dessa discussão é uma necessidade, assim, urgente que a gente tem, né, hoje. Porque se a gente olhar, por exemplo, como a pandemia nos atinge, a gente já denunciava que a pandemia atingiria as mulheres de forma mais impactante, e agora a gente tem os números para mostrar isso. A maior parte das trabalhadoras da saúde, que é o trabalho tido como o trabalho do cuidado, que é o trabalho de mulher, são mulheres. A maior parte das trabalhadoras da educação que estão em constante ameaça agora, volta às aulas, não volta às aulas, também, né, são mulheres, também é um trabalho tido como de mulheres. Das trabalhadoras que mais se sentem sobrecarregadas nesse momento, que estão em home office, as mais sobrecarregadas são as mulheres, porque assumem aí também o trabalho do cuidado dentro de casa, trabalho doméstico, e esse trabalho que agrega valor para esse sistema econômico que a gente vive. É graças ao trabalho do cuidado, que é desvalorizado e invisibilizado, que os homens podem se dedicar à política, às suas carreiras e fazer diversos debates. O debate econômico, por exemplo, as mais impactadas, por exemplo, com impostos no Brasil, quem mais se prejudica são mulheres negras, e o debate econômico ainda é muito masculino. São as mulheres negras que são mais impactadas, porque o imposto, a maior carga tributária está sobre consumo. Então está mais fácil um rico comprar um helicóptero, ele tem menos carga tributária do que uma empregada doméstica, vamos dar esse exemplo, de comprar um arroz no mercado. Então, assim, são debates econômicos, são debates que perpassam pela questão de classe, mas que ampliam aí para a questão de raça e gênero, que é fundamental. Mas a gente tem justamente esse limite, né? Essa desvalorização do nosso debate, esse preconceito, como se essas conversas fossem conversas menores. No entanto, as mais impactadas agora somos nós.
Infelizmente, né? E eu passo para a Bruna. Bruna, você quer fazer algum comentário também sobre a pergunta da Mari?
No campo, na agricultura, a situação não é muito diferente disso que a Carol coloca, né? Fica muito as mulheres sobrecarregadas aí com jornadas duplas, triplas de trabalho, muitas vezes até sem condição de estudar e de se preparar para estar em outros espaços, inclusive espaços de fala. E olhando para uma situação bem específica do campo, tem a própria questão da posse da terra, né? Agora, dados de 2018 mostram que apenas 19% das propriedades rurais estão em nome das mulheres. Então, nós temos muitas coisas a ir superando em todos os espaços da sociedade. Em cada espaço que a gente tem muitos limites que são atuais, mas também que são históricos, né? Que tem aí, ao longo da história, vem se acumulando, e nós precisamos ir superando. E a gente precisa insistir. Não é fácil, muitas vezes a gente é olhado de forma torta e de várias outras formas, mas a gente precisa insistir, precisa fazer formação com os nossos companheiros também, porque a superação do patriarcado e a superação da sociedade capitalista andam junto. Então a gente precisa ir dialogando, precisamos ir debatendo, que para nós construir uma sociedade diferente, nós precisamos superar o patriarcado também. Não, é impossível não ser assim.
Muito importante os dados que vocês trazem, né? Isso daí embasando também, isso daí, e é muito importante colocar esses dados para que as pessoas entendam como uma coisa muito maior do que a princípio é colocado, né, muitas vezes. Então a gente vai continuar aqui, e quem faz a próxima pergunta, né, também é uma mulher muito especial. Ela já foi minha professora, já foi professora do Diogo, que é produtora aqui do programa, né, e inclusive na faculdade de jornalismo, que é a Regina Reinhardt. Então solta o áudio pra gente, André.
Olá, pessoal, um abraço a todos. Como diz o nosso amigo Magal, saúde e socialismo a todos e todas. Um abraço, Carol D'Artora e Bruna Zimpel. É um prazer estar aqui, podendo direcionar perguntas a vocês duas. Na verdade, eu vou encaminhar uma pergunta ou duas aqui para Carol D'Artora, que é a nossa vereadora eleita, e depois uma outra, né, específica para a Bruna. Para Carol, quais são, né, e sobre as políticas públicas que foram faladas durante a campanha, e como que você e o partido estão fazendo agora, nesse período tão difícil, né, de pandemia, piorando inclusive, para implementar, né, de um modo geral, né, como que estão sendo os recursos e quais as maneiras que vocês estão aí achando para implementar as políticas. E se há, né, especificamente uma proposta ou uma estratégia de combate à Covid, né? Ou se, e também se você sente lá que os vereadores estão alinhados em combater a Covid de fato, ou estão com o Bolsonaro na defesa do tratamento precoce sem comprovação científica alguma. Isso para terminar aqui para a Carol. Em qual figura pública você mais se inspira? Tá? Beijos, Carol.
É isso aí, Carol, o microfone é seu, fique à vontade.
O perfil da Câmara de Vereadores hoje, de Curitiba, ele é bem diferente do que a gente teve na gestão passada. Então, a gente observa assim, uma Câmara bem dividida, quando a gente vota coisas, algumas coisas que perpassam por questões mais sociais, de uma maior, de um pensamento um pouco mais progressista, a gente vê que a Câmara está se dividindo, assim. Então a gente ainda não tem realmente um perfil traçado, né? Estou aí com quase 3 meses de mandato, então a gente não tem um perfil mesmo da Câmara traçado. Mas claro que tem aqueles elementos mais conservadores, então sempre tem vereador que pega a tribuna para ficar defendendo cloroquina e ivermectina, o que é bizarro. Agora no mês da mulher a gente teve um dito vereador aí do movimento do MBL que usou a tribuna para falar que feminicídio é totalmente desnecessário, que esse termo não precisava existir. Então assim, existe esse pensamento, infelizmente, na nossa sociedade, né, e ele se expressa também ali dentro da Câmara de Vereadores. Mas eu acredito que a gente tem uma polaridade mais amena. As pessoas já perceberam que a polarização extrema que foi feita na nossa sociedade pelo Bolsonaro, inventando fake news, inventando mentiras, espalhando ódio, isso tem sido educativo. As pessoas já perceberam que isso não foi legal, que isso não deu certo, e alguns vereadores estão sensíveis a isso. Então, por exemplo, quando a gente votou contra, né, a educação como serviço essencial ali, né, uma proposta das vereadoras do Novo, querendo que a educação fosse serviço essencial para forçar a volta às aulas, o que para nós, na nossa avaliação, né, dos vereadores progressistas e do Partido dos Trabalhadores, seria nos colocar na iminência do colapso, como foi em Manaus. Então, a gente viu a Câmara se dividir. Então, de certa forma, além do Bolsonaro, a própria pandemia tem sido pedagógica, tem forçado a conscientização. As pessoas com seus familiares doentes, vereadores que tiveram a Covid, que estão enfrentando a Covid nas suas famílias, isso também tem sido pedagógico. Então, a gente viu recentemente o líder do governo ir para as redes sociais dele dizer: a verdade é que Curitiba não está mais em bandeira laranja, Curitiba já está em bandeira vermelha, a gente só não coloca bandeira laranja porque o comércio ainda está aberto. Ou seja, é o líder do Greca que está dizendo isso, né? Então você vê que é a própria pandemia
forçando a consciência das pessoas. Então, acredito que a gente está entrando numa condição um pouco mais favorável para encaminhar a nossa política, que é uma política, enfim, né, em benefício da população, uma política de ter mecanismos de proteção social nesse momento que a gente está sofrendo essa precarização tão grande. Estratégias para aprovar as coisas, somos minoria, né? Somos 3 vereadores do Partido dos Trabalhadores, somos só nós 3 os vereadores de oposição. Então, as estratégias que a gente tem é mobilizar a população, é colocar essas pautas para a população. Agora a gente tem a necessidade de aprovar renda básica urgente, né? O consórcio dos municípios, autorizamos recentemente o prefeito a entrar no consórcio da vacina, que a gente sabe que a vacina não vem do Bolsonaro, mas é trabalhar com a consciência da população, com a pressão social para que essas coisas aconteçam. Então, acho que a gente já teve algumas vitórias, que é conseguir que a volta às aulas municipais fosse adiada, que a gente entrasse no consórcio das vacinas. A gente vai caminhando aos poucos, mas está caminhando. Assim, eu tenho muita esperança, vejo com bons olhos, acredito que a gente pode promover diversos avanços na nossa cidade. Ah, e uma coisa fundamental, a gente, depois de muita pressão também, conseguiu que Curitiba aprovasse um plano de igualdade racial, coisa que várias capitais já têm e Curitiba ainda não tinha. Então a gente conseguiu que o prefeito mandasse um plano de igualdade racial para a Câmara e agora, no futuro, pretendo, né, aprovar o projeto que eu coloquei de ter cotas para os serviços do município e também um projeto de mais celeridade nos casos de violência contra a mulher, que muitas vezes essas mulheres sofrem violência e tem que se mudar, tem que mudar filho de escola, e daí a demora, né, a burocracia para que elas, nas instâncias ali que estão julgando os processos, faz com que isso se desdobre no feminicídio. Então, eu também protocolei um projeto para isso, para essa maior celeridade, e espero que a população venha junto, que a população pressione, que a população fale disso. É isso que faz a gente avançar. Desculpa se eu me alonguei.
Não, ok, pode.
Já que foram, tipo, 4 perguntas em uma.
Né? São 3 meses, mas são 3 meses intensos, né, Carol?
Ah, sim.
E ela ficou só uma pergunta, ela perguntou sobre sua figura política, que você se inspira.
Ah, é verdade. É difícil eu dizer de uma, porque eu admiro muitas mulheres, assim, em geral, assim. Então, assim, eu sou uma admiradora da Angela Davis, da Benedita da Silva. Enfim, são algumas mulheres aí que me inspiram.
Que bacana. Obrigado, Carol. Importante o que você traz também. Importante a atuação de vocês. São 3, mas são bem importantes ali a atuação que vocês estão fazendo e a oposição. Então, vamos para a segunda pergunta agora para a Bruna. Solta para a gente, André.
E agora para a Bruna. A Bruna é uma militante, né, do MST, e a todos nós de esquerda só resta a militância, né, para podermos mudar essa sociedade. Então eu quero saber como que ela faz e como que ela contribui, né, no enfrentamento da desigualdade social, que é o nosso embate e combate diário. Né, se ela trata de temas de responsabilidade ambiental, se ela está inserida na linha e na discussão da do ecossocialismo, e como que ela trabalha, né, a questão de essa questão de que as pessoas veem o povo, né, como massa de manobra, né, principalmente os que votam na esquerda, como se fosse uma gente tola, uma gente fácil de ser dirigida, né? Quais são então os componentes aí da militância dela com relação à cidadania ativa, consciência e participação? Tá, muito obrigada.
Oi, Carol, desculpa. Bruna, pode ficar à vontade para responder, tá bom?
Como eu falei no início, então, nós estamos no dia a dia do Movimento Sem Terra. Então, a gente está diretamente envolvido no trabalho nas comunidades de assentamentos, de acampamentos. E entre todos os debates que o Movimento Sem Terra faz, tem alimentação, tem a saúde, enfim, são todos os aspectos que estão relacionados à vida das pessoas. E aí, quando você fala de vida, não tem como não falar de natureza, né? A natureza está diretamente ligada. Então, um dos nossos debates, não só meu, mas do Movimento Sem Terra, de todos os companheiros e todas as companheiras do movimento, é a agroecologia. É a agroecologia como nosso projeto de agricultura, como nosso projeto de campo, é a agroecologia, a defesa da agroecologia, e nesse sentido, na prática, a gente constrói várias experiências, tanto de produção, mas também de formação, de reprodução de sementes, de partilhar a semente aí, de partilhar as mudas. Então, no dia a dia, a gente constrói várias experiências nisso. E como ela tocou nesse aspecto ambiental, eu gostaria de... Também, ao longo dos anos, a gente... Quando ocupa uma área, quando o Movimento Sem Terra ocupa uma área, normalmente ela está bastante degradada e o movimento faz essa recuperação, né? A partir do que está previsto na legislação, mas muito para além disso também, porque onde vive uma família, ela quer um espaço bonito, então ela arboriza, deixa bem organizado. Mas para além disso também, a gente tem aí, a partir das queimadas da Amazônia, foi feito um debate e o movimento assumiu aí uma campanha do plantio de 100 milhões de árvores em 10 anos no Brasil. Então esse ano foi nosso primeiro ano de campanha e a gente já plantou muitas árvores, não levantei assim os números atualizados, mas a gente já plantou muitas árvores. É claro, é uma forma de fazer esse debate internamente, mas também de dialogar com a sociedade, que a gente precisa em cada espaço, em cada momento, estar fazendo o plantio de árvores. E preservando o ambiente como um todo, porque sem o meio ambiente nós não temos vida, não temos água, não temos alimento, não temos sequência, né, na vida. E sobre essa questão da massa de manobra, que ela citou um pouco, eu acho que aqui teria que a gente debater um pouquinho mais, avançar, aprofundar um pouquinho mais esse tema, assim, porque o povo tem sim consciência, tem consciência do espaço que está, todo mundo tem consciência, a gente não pode ignorar ou negar a sabedoria e o conhecimento de cada pessoa, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar na capacidade que tem de vários meios da sociedade também de levar as pessoas para um espaço ou para o outro. Então a gente viu aí o papel da mídia golpista que teve no período do golpe, como mexeu com as pessoas. Não estou falando que as pessoas não têm capacidade de leitura, não têm conhecimento, mas como isso está também, né? Como isso mexe com... Está ali todo dia na cabeça da pessoa, então como isso mexe com as pessoas também. Mas a gente... É uma questão que a gente precisa estudar muito aí, trabalhar a formação em todos os espaços que a gente está também, né? A gente precisa se desafiar, dialogar, aí realmente, enquanto militância, a gente está indo para a base, está indo para a periferia, está indo para onde está o povo e fazer os diálogos também, né? Para a gente ocupar esses espaços também.
Bacana, muito importante a resposta. Então a gente vai fazer um intervalo agora, tá? Pro terceiro bloco. Então a gente pede licença para vocês, volto daqui a pouquinho com o último bloco. Fiquem aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.